Nerd.
Eu sou Jéssica e estamos começando mais um
Bar dos Nerds.
Sejam todos bem-vindos.
Ei, que é isso? Que bagunça é essa, rapaz?
O que que tá acontecendo aqui hoje, João?
Opa, hoje o programa é nosso.
Nós estamos então hoje com o programa Invasão Bar dos Nerds, e é por isso que a gente tá de fora aqui. A galera tomou controle, tomou conta, tá aí no sistema operacional, então hoje os ouvintes estão no controle do programa. Por isso a gente não vai mais se envolver, eu, Misa e a Babi vamos nos retirar, mas antes vamos apresentar para vocês quem serão os apresentadores de hoje, os apresentadores de hoje. Vamos, inclusive, de vinheta especial pra galera. Nós teremos aqui hoje a nossa queridíssima Jéssica.
O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você. É a coisa mais linda que Deus pôde trazer.
Nós temos também o nosso grande amigo, agente secreto, o agente especial, Gabriel Mulder. E também temos o nosso amigo, o queridíssimo Renê do RecreCast.
Fala galera, eu sou o Renê do Vale e estamos começando mais um RecreCast.
É isso aí, galera. Então agora vamos nos retirar porque o programa é deles. Então, com a palavra, a queridíssima Jessica.
Bom, gente, como vocês sabem, eu vou falar sobre o Crepúsculo. Então vamos lá. E desculpem qualquer coisa porque eu estou nervosa.
Tudo bem, Jéssica? A gente tá aqui pra te ajudar.
Tô aqui pra te apoiar, Jéssica, maravilhosa!
Nossa, que animação é essa, mano?
Fala um pouquinho pra gente sobre o que é o Crepúsculo, porque eu, pelo menos, não faço ideia do que é Crepúsculo. Fala pra mim o que é isso.
Respondendo a sua pergunta, é um filme sobre que é de vampiros e que no meio tem romance. No começo, ela não sabia que ele era um vampiro, mas ela só soube depois. Mas nos outros filmes, acontecem várias outras coisas.
Sim, mas foi uma franquia, né? Teve vários filmes dentro dessa mesma franquia.
Sim.
Ó, eu tenho uma história aí do Crepúsculo, que nos últimos dois filmes, a minha namorada na época me obrigou a assistir os filmes. Pra vocês terem uma ideia, eu não gostava muito, ainda não gosto muito, né? Mas a minha namorada me obrigou aí. Se eu não fosse assistir o filme, ela terminava comigo. Pra vocês terem uma noção de como ela era apaixonada por Crepúsculo.
Quem chamou, Renê? Que ele falou aqui que não gosta de Crepúsculo. Como assim, Renê?
Não, eu não gosto, mas eu assisti os filmes.
Não fala mal do meu filho.
Não estou falando mal, estou falando que não faz a minha cara, entendeu?
Mas essa realidade aí que o Renê viveu é a realidade da maioria de nós homens, meninas. A gente teve que ir no cinema assistir Crepúsculo. Fomos obrigados.
E no final das contas, eu acabei terminando de qualquer jeito.
Tá, um relacionamento abusivo isso daí, de vocês irem no cinema. Eu não abusei de ninguém, não levei macho nenhum, porque eu fiquei babando no macho da tela da televisão, porque era isso mesmo que eu queria.
Tá certo. Fez bem melhor do que as meninas que ficaram babando na cara da gente, e a gente ali do lado vendo.
Foi mais ou menos isso. O último filme foi bem divertido, até a luta final lá foi bem bacana, foi
isso.
Bem divertido.
Mas me deu uma raiva quando eu não pensei que era de verdade.
Ai, você não leu o livro, Jéssica? Eu li o livro, aí quando teve a luta eu fiquei, mas gente, eles recriaram a luta que só acontece na cabeça da Alice, é isso mesmo? Nossa!
Olha, eu vou falar pra vocês que pra mim foi o ponto alto da série inteira, sinceramente. Teve muita gente que se decepcionou de depois ser tudo. Quem nunca assistiu Crepúsculo, spoiler, mas poxa, gente, o último filme já deve ter o quê? Uns 9, 10 anos, né?
O primeiro filme tem 15 anos, se eu não me engano. Eu vou só dar uma pesquisada, mas eu tava vendo o aniversário do Crepúsculo esses dias. Ah, o Wanderson tá aqui participando com a gente. Ele disse que odeia mais Rebelde do que Crepúsculo. Quem chamou o Wanderson legal, também? Pô. Então, não fala mal do meu filho mexicano.
A Babi é uma eterna adolescente, né?
Eu deixei de ser adolescente ontem, Renê.
Pra vocês terem uma ideia, quando surge aquela parte lá em que eles falam o nome das famílias, até os nomes são muito parecidos com os nomes originais do Vampiro à Máscara do jogo. Aqueles Volturi, né? Volturi. Era esse o nome, Jéssica? Eu nem sei.
Sim, era esse mesmo.
Então, e lá no Vampiro à Máscara é Ventru. Os que são os líderes, os aristocratas.
Ô, Jéssica, você que assistiu todos os filmes aí de Crepúsculo, o que, que mais você gosta? O que, que mais te apaixona nessa saga? Se é que você é apaixonada realmente por essa saga, ou se você só gosta, mas fala pra gente o que, que te atrai nessa história.
Não tem como não ficar apaixonada por esse filme.
Você era Team Edward ou Team Jacob?
Sim, do Vampiro, lógico.
Ok, das minhas.
O que, que te chama atenção nessa história?
Rapaz, eu acho que é tudo. E o filme em si foi muito emocionante pra mim.
E você gosta do romance deles dois, do Edward e da Bella?
Demais, é um romance que não existe assim na vida real, eu acho.
Mas você já conhecia os vampiros? Tu já conhecia, assim, vampiros de outras mídias, de outros filmes, de outras séries? Sabe por que eu tô te perguntando? Porque a gente que conhece de outras séries, de outros filmes, e de outros jogos, inclusive, a gente acha estranho eles terem filhos, entendeu? Que é uma coisa que em filmes, por exemplo, jogo a gente tem uma diferenciação, que não vamos entrar nesse detalhe, mas de filmes, de séries, é um pouquinho diferente isso. Você não achou isso estranho?
Achar estranho eu achei, porque nenhum vampiro pode ter filho.
Explica pra mim, que nunca assisti Crepúsculo, eu confesso. Por que que eles têm filhos? É explicado isso no filme?
No filme não é explicado.
Outros vampiros também têm filhos ou é só eles?
No filme só é só eles. Só eles dois que podem ter. Mas eu acho que só podem só porque ela é humana. E ele não.
Ah, tá. Ela só tem filho porque ela é humana, então. Dois vampiros
isso.
Não podem ter filhos.
Não podem ter filhos.
E eles são proibidos de se relacionar com humanos, é isso?
Mais ou menos.
Ah, eu pensei que esse romance entre o Edward e a Bella era proibido, entendeu? E isso era explorado no filme. Você nunca viu o filme, então não sei.
Não era proibido. Só que se ele namorasse com ela, ou algo do tipo, ela correria perigo.
Entendi. Por causa daquela briga entre os lobos e os vampiros?
Isso.
Mas eu tenho uma dúvida também. Eu não sou tão fã assim, mas eu me lembro, o relacionamento dele já seria meio que impossível pelo lance dele sentir o desejo de matar ela, né? De beber o sangue dela. E ter que resistir disso o tempo todo, correto, Jéssica? No início Sim. da série é esse que é o drama, né?
Sim, correto.
E aí nos últimos episódios, nos dois últimos filmes, quando ela engravida, isso não causa um estardalhaço lá no mundo dos vampiros todos? Eles não pensam... Eu só não lembro exatamente o que era, se esse Danfir, né? Chamam de Danfir. Aquela filha do Edward com a Bella é a mesma coisa que o Blade, lá da Marvel, né? É meio humano, meio vampiro. E parece que tinha uma lenda, eu não sei direito, você lembra o que era, ô Jéssica? Por que todo mundo queria matar a criança, não queriam deixar a criança viver?
Queriam matar, no caso, porque antes já aconteceu disso, deles transformarem uma criança em vampiro e eles acabaram queimando aquela criança.
Como é? Eles queimaram a criança?
Sim, eles queimaram a criança viva, só que sendo vampira.
Então o filho deles morre no filme, é isso? O filho do Edward e da Bella?
Não, tô dizendo que no começo do filme eles mostram.
Que já tinham queimado uma outra criança que era Danfir também, tá. Né?
Sim, que aquela criança não tinha nascido do ventre. Foi que ela foi mordida.
Ah, tá, entendi.
E eles estavam escondendo aquela criança pra que não acontecesse nada mal pra ela. Só que acabaram descobrindo, aí queimaram ela.
Entendi. E por que você acha, ou, na sua opinião, Jéssica, por que você acha que assim, tem tanta gente que critica esse filme, que critica até o ator, a gente viu que ele foi escolhido para ser o novo Batman, e um monte de gente falando mal. Tu acha que essa crítica é por quê? Por causa da atuação, ou por causa da história? Você tem alguma resposta sobre essas críticas?
Eu acho que é por causa da atuação, porque na atuação... E outras coisas, quando eles estão correndo, não parece real. O brilho dele, quando ele tá no sol, não parece real. Essas coisas são as críticas.
Mas você acha legal? assim, toda a construção, inclusive dessa parte da biologia dos vampiros, vamos dizer assim, você achou legal? Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque eu sempre fico nesse questionamento se a novidade conversa melhor com o público mais jovem. Entendeu? Eu tava acostumado lá com aquele negócio de Drácula de Bram Stoker, Entrevista com um Vampiro, que é outra série de livros muito boa da Anne Rice, só que era um troço mais pesado, mais carregado. E esses vampiros novos aí do Crepúsculo, o que, que você acha deles, do formato deles? Esquece a crítica dos outros, a gente quer saber de você. O que, que você acha deles?
Eu achei ótimo. As críticas não me interessam. O que me interessa mesmo é o que eu assisti e o que eu gostei. E eu gostei demais.
Até dele brilhar na luz?
Até dele brilhar. Foi uma coisa mais belíssima do mundo.
Tá falando sobre, sobre os vampiros ali no do Crepúsculo. E como eu não conheço muito bem a história, eu fico me perguntando assim, quais são as outras características que os vampiros têm no filme, né? Porque estão falando que o que é mais clássico é isso, que eles brilham no sol, né? Aí vocês falaram também que ele teve um filho com a menina lá que era humana. Ele toma sangue, ele tem o dente dele cresce. Quais são as outras vulnerabilidades dele? Como é que ele morre? Porque na mitologia clássica do vampiro você tem aquela coisa, para matar o vampiro você tem que ou arrancar a cabeça dele, ou enfiar uma estaca de madeira no coração dele. Vampiro reage à água benta como se fosse ácido, sabe? Como é que era esse panorama dos vampiros lá no Crepúsculo?
Não, de arrancar a cabeça tinha, que eles arrancavam, mas negócio de estaca não tinha. O dente deles não crescia, era normal o dente. E eles só tomavam sangue só de animais, não de humanos.
No caso, os Curly, né? No caso, o da família que se envolveu com a Bella.
Só era ele. Tipo,
né? Era uma regra deles, não vamos beber sangue. A necessidade de beber eles tinham, né?
Tinham.
Peraí, vamos falar do meu filho.
Qual
a
deles?
A questão do Crepúsculo.
Ah, tá.
Eu acho que tudo... Eu também tava acostumada ali com Drácula, com Entrevista com Vampiro e tal. Só que o que acontece é que a Stephenie Meyer, ela foi muito esperta. Ela se ligou numa coisa, cara. Porque você tem que fazer o vampiro ser fofo. E aí ela meio que criou a própria versão de vampiros dela. Então, você não vai ter ali, respondendo a pergunta do Gabriel, você não vai ter ali a questão da água benta, você não tem a questão do sol, por exemplo, eles saem no sol, eles podem andar de dia e tal. Então, ela criou uma nova versão e estabeleceu um romance. Cara, ela foi muito bem sucedida nesse sentido, porque ela pegou um ser mitológico, que era pra dar mó medo, e transformou no príncipe encantado, cara. Ela foi muito inteligente. Muito inteligente.
Uhum.
Isso se não é uma consideração dos próprios vampiros, né? Pra gente perder o medo deles, né?
Sim.
Mas eu gostei de uma coisa que a Jessica falou aí, cara. Eu gostei muito de ela ter falado assim, eu não me importo com o que a crítica fala, não me importo com o que as pessoas falam. Eu assisti, eu gostei, pra mim isso é o que importa. E isso, essa autenticidade... Eu acho que é o mais importante, porque a gente está vivendo numa era em que as pessoas estão vendidas, elas estão, assim, elogiando ou criticando o que a massa elogia ou critica. E eu gosto muito dessa autenticidade. E, Jessica, eu aprendi nesses minutos aqui, eu aprendi mais sobre Crepúsculo do que eu já tinha aprendido na minha vida inteira. Então foi muito bom você ter falado sobre esse assunto aqui. Mas a gente não vai falar só sobre coisa que eu não entendo, que eu não conheço aqui. A gente vai falar também sobre algo que eu entendo melhor, eu conheço mais. A gente tem um representante praticamente de dentro, que conhece a verdade de dentro. Então a gente vai falar sobre Arquivo X, não é isso, Gabriel? Opa, isso aí é comigo mesmo. E aí, eu não sei se a Jéssica já ouviu falar no Arquivo X, porque ela é bem novinha, né? O Renê, eu sei que ele lembra de muito pouquinha coisa, né? Lembra mais da música do Arquivo X. E tem uma galera que já nasceu lá mais pro final da década de 90, né? E que não conhece muita coisa do Arquivo X, afinal de contas, a série estreou em 93. Teve 9 temporadas, que a gente chama de temporadas clássicas, que foi até 2002. E foi um marco para a televisão. Inclusive, um detalhe curioso, que acho que a Jéssica vai ficar animada, é que quando
queriam fazer um seriado como Arquivo X, na verdade eles queriam que fosse um seriado sobre vampiros.
É mesmo?
Ah,
exatamente. E aí o criador da série, o Chris Carter, na verdade apareceu com esse roteiro falando sobre atividades paranormais, sobre uma grande conspiração governamental, e ele comprou a briga para conseguir realizar ali o Arquivo X. Então, essa coisa é um pouco engraçada ali, né? O Arquivo X, ele foi lançado pela Fox em 93, e um pouco depois a Fox acabou lançando o seriado da Buffy, A Caça a Vampiros, né? Ou seja, eles estavam realmente focados em ter uma história de vampiros ali na década de 90. Né? E para quem não conhece a série, o Arquivo X, ele fala sobre dois agentes do FBI, né? Primeiro, o Fox Mulder, ele investigava uma seção do FBI que se chama Arquivo X, que tratava exatamente de casos que não eram possíveis de serem solucionados pela lógica científica, né? Então ele investigava exatamente os casos de relatos de abdução, de monstros, enfim, de qualquer coisa inexplicável, né? Ele já investigava os Arquivos X quando então a Dana Scully, que é esse outro personagem, foi adicionada à divisão com uma intenção de, a princípio, de dar um respaldo científico, digamos assim, mas a verdadeira intenção é que ela começasse a desacreditar o trabalho do Fox Mulder. Entretanto, ela ficou ela criou muita empatia pelo Fox Mulder, pela vontade dele de revelar a verdade, e ela acabou pegando para ela também essa, seria uma espécie de cruzada, né, deles conseguirem provar a faceta mais podre do governo e todas as conspirações que eles estavam fazendo, né.
Gabriel, é o seguinte, você falou que eu lembro muito da música, e realmente a música do Arquivo X me marcou muito, porque quando eu lembro da música, eu lembro que eu sentia medo quando era criança. Só eu vi a parte da abertura. Eu assisti pouquíssimos episódios, assistia com a minha mãe, mas eu morria de medo do Arquivo X, eu não sei porquê, porque depois nunca mais voltei a assistir. Arquivo X é uma série que dava medo realmente? Ou é porque era muito novo e tinha todo aquele negócio de extraterrestre, coisas sobrenaturais, enfim. Como que é isso? Porque eu escuto a música, cara, eu lembro do sentimento de medo mesmo, de apreensão.
Então, acho que o principal estilo de narrativa do seriado era o suspense. Não era bem assim o terror de assustar, mas tinham várias cenas bem grotescas. Né? Por exemplo, eu posso te falar assim, de um episódio que eu acho que é um episódio por si só horripilante, né, e que é um episódio que gerou muita polêmica na época que ele foi lançado. Esse episódio se chama Olá, e ele é lá da quarta temporada do Arquivo X. E ele fala sobre uma família do interior dos Estados Unidos, e que essa família não tinha muito contato com outras pessoas que eram de fora dessa família. E essa família se mantinha por diversas gerações se reproduzindo entre eles. Ou seja, o serial estava abordando aí nesse episódio o incesto. Isso, uhum. E a característica dessa família é que eles iam herdando, então, várias doenças hereditárias porque eles só iam se reproduzindo entre eles, né? Uhum. E a primeira cena desse episódio é exatamente um parto de um neném que nasce com diversas deformidades. Isso, um bebê acabou de nascer, né? E tem lá os três que são irmãos ali da família, e vão enterrar esse bebê. Eles enterram esse bebê ainda vivo. Né? Parece que na produção desse episódio, isso eu estava conversando até com uma amiga, a Dani, que ela, assim como o Marcos, me ajuda contribuindo lá com a Resistência Exer, né? Que a gente faz um podcast só dedicado ao Arquivo X, e ela estava me contando que eles editaram um som porque o bebê, ele gritava, chorava, até o momento que era enterrado, sabe? Depois que os irmãos enterravam, jogava areiazinha assim em cima do bebê, é que abafava o som do choro do neném.
Mas então, isso assim, não é bom. Nossa!
Então, claro, esse episódio é terrível, né?
Eu sei que o programa hoje é de vocês, mas eu gostaria de responder também essa pergunta pro Renê, falar pra ele ficar tranquilo, você tinha toda a razão de ter medo de Arquivo X, pelo seguinte, a série foi revolucionária, e o Mulder me corrija se eu errar em algum ponto aqui, mas a série foi revolucionária em diversos aspectos. Inclusive, já existia esse formato do monstro da semana. Mas o formato de ter um monstro na semana e ter uma outra trama maior acontecendo, que em cada episódio eles só davam algumas pistas, alguns detalhes, eu acredito que isso foi graças ao Arquivo X. O Arquivo X é que trouxe essa inovação. E por que que eu acho que você tinha medo, Renê? Porque eles lidavam... O Chris Carter deu um tiro certeiro em, ao invés de usar vampiros, usar os medos reais da época. Todo mundo estava nessa paranoia. Antes do ano 2000, estava maior... neurose de que se o mundo ia acabar ou não ia acabar em 2000. Isso. Depois teve aquela história do bug do milênio. E o Carter, o pessoal, a equipe do Arquivo X, eles trouxeram todos os medos reais que as pessoas tinham na época, fizeram isso de uma forma muito realista dentro da série, como o Gabriel deu exemplo aí desse episódio, que obviamente... É, se inspira lá em Massacre da Serra Elétrica, nessas famílias renevantes, né, que eles chamam. Não sei se é uma coisa que tem fundamento na realidade, mas essa coisa de famílias incestuosas e tudo mais é um medo perene, real, principalmente lá nos Estados Unidos. E eles geralmente não davam uma conclusão, Renê. Você não tinha aquele alívio no final de pensar assim, ufa, eles acharam um monstro e mataram um monstro, e agora eu posso dormir tranquilo. Não terminava assim. Sempre terminava te deixando com mais uma pulga atrás da orelha. E eles raramente resolviam o problema. Então era extremamente assustador, Renê.
Eu tenho uma pergunta pro Gabriel. Gabriel, você disse que a série tem 9 temporadas, né?
Isso, são 11. Começou em 93 e foi até 2002, né? Teve 9 temporadas. E aí a gente teve recentemente o revival da série, né? Que foi em 2016 e 2018. A gente teve a 10ª temporada em 2016, que foram 6 episódios. E depois a 11ª com 10 episódios em 2018. Mas também o Arquivo X produziu 2 filmes. Um que faz parte, assim, faz completamente parte da história, que o Misa estava falando que o Arquivo X desenvolveu esse arco mitológico, que eram histórias que você tinha em alguns episódios e elas se completavam. A gente tem um filme que acontece ali entre a 5ª e a 6ª temporada, em 1998, tem tudo a ver com a mitologia da série. E aí depois, quando acabam essas 9 temporadas, vai ter um outro filme em 2008, e que aí é um filme que não foi tão bom assim quanto o filme de 98, foi mais como se fosse um episódio desse com início, meio e fim por ele só, né? O chamado Monstro da Semana.
Mas eles fecham tudo. Todas as temporadas terminam e a série finaliza.
Pois é, essa é uma grande discussão, né? Até com o final do Game of Thrones que o pessoal não gostou, né? Os fãs do Arquivo X estavam zoando os fãs do Game of Thrones, falando, seu final foi pior que o meu. Porque uma espécie de fechamento, mas não era bem o fechamento assim que os fãs queriam, né? A gente não tem muitas respostas. Algumas histórias continuaram em aberto, e a própria história dos dois agentes, do Fox Mulder e da Dana Scully, não ficou muito bem fechada ali, né? Então a gente se pergunta até mesmo o que foi essa 11ª temporada, se ela foi real ou se tudo não se passou no universo paralelo. Então, eu já falei um pouco do Fox Mulder e da Dana Scully, né? E teve um outro personagem que foi o Canceroso, né? Na verdade, o Arquivo X era conhecido como uma série assim, que não dava um nome próprio para os personagens, e sim apelidos, né? O Canceroso era esse personagem sombrio, era um senhorzinho que ele só fumava nos episódios. Ele aparecia assim, no plano de fundo e fumando. E, na verdade, ele foi se revelando ao longo dos episódios como o grande conspirador, né? A grande mente por trás de uma conspiração que iria destruir o planeta, digamos assim. Né? Depois, acho que só lá para a 7ª temporada, não para a 5ª temporada ou 6ª, que a gente descobre realmente o nome dele. Né? E ele é um personagem que tem um episódio focado nele, que ele seria tipo um Forrest Gump da história americana, que ele foi quem matou o Kennedy e ele teve presente em diversos outros fatos históricos dos Estados Unidos, mas sem que ninguém soubesse, como um agente invisível lá da CIA.
Gostava do Skinner, cara.
Pois é, o Skinner ele continuou também até essas duas últimas temporadas, né? Esses foram os personagens que seguiram mais ou menos ali da primeira temporada. O Skinner também aparece na primeira temporada já, em um dos episódios mais icônicos do Arquivo X, que era falando sobre um assassino imortal, que ele comia o fígado das pessoas, tinha o poder de esticar os seus membros e ele hibernava de 30 em 30 anos, mais ou menos, era isso, né? E tem outros personagens que vão aparecendo também, que fazem parte da história, mas eu acho que vai alongar muito, né? E uma outra grande contribuição do Arquivo X para a cultura pop são algumas frases que eram utilizadas ali no seriado, né? Que tem a famosa "A verdade está lá fora".
Nesse me dava todo nas calças quando eu via isso, né, cara? "A verdade está lá fora". Ele: "Ai, meu Deus, mamãe, me cobre". Era isso, Renê?
Tem também a frase do pôster do Mulder, que ficava no escritório dele, que é "Eu quero acreditar", né, que é um pôster que também virou um ícone na cultura pop, né, que é um disco voador em cima de uma
árvore. É interessante que as duas frases, elas fizeram parte da abertura em determinados momentos da série, né?
Isso, tinha um jogo assim na abertura, que quando aparecia a frase "A verdade está lá fora", em alguns episódios específicos essa frase ela mudava, né? Não só mudou para "I want to believe", né, "eu quero acreditar", mas como teve outras frases, como "negue tudo" e por aí vai. Teve até uma vez que eles escreveram numa língua indígena americana, que era o Navarro, essa frase da abertura. Então tinha essa jogadinha assim na abertura. E tem também a famosa frase que é o "confie em ninguém", que aí foi dita por um informante do Mulder, na época, que recebia o nome de Garganta Profunda, que também era baseado em um personagem da cultura americana, né? Que também ficou conhecido
do
como...
Watergate, do Watergate. É! Nossa, na hora que você falou a frase, só me veio isso na cabeça. E eu falei, ué, estamos falando da mesma coisa?
É totalmente inspirado. Um dos filmes que inspirou assim, a estética e bastante na história do Arquivo X é o filme que fala sobre essa história, que é Todos os Homens do Presidente, né? Que fala sobre como que essa história chegou até os jornalistas, e os jornalistas relataram um dos maiores escândalos, tão grandes quanto o Vaza Jato, digamos assim.
Nossa, aliás, só que assistam esse filme, é maravilhoso. Eu assisti pra faculdade e é incrível a estética dele, a narrativa, assim, uma aula de jornalismo maravilhosa pra quem tá acompanhando aí as loucuras do governo.
Pois é.
Mas olha só, você acha que o que fez a série cair um pouco de audiência, vamos dizer assim, foi justamente quando eles revelaram o mistério? Porque para não dizer que eu sou contra só o Crepúsculo, eu, por exemplo, eu era muito viciado em Arquivo X, e a partir do momento em que eles revelaram o que estava acontecendo, os mistérios, eu pelo menos parei de ter tanta... não fiquei mais tão aficionado em acompanhar tudo. O que que você acha disso, Gabriel?
Então, na verdade, essa última série, ela inclusive faz uma crítica sobre isso, né? Sobre esse momento da história do Arquivo X e por que talvez ela não seja mais tão impactante, né? E é um episódio muito bom dessa 11ª temporada, apesar de ser um episódio de comédia, né? Mas é um episódio que aborda temas profundos e que a gente tem vivido bastante, que é esse tema das pós-verdades, né? Então, uma temática que foi muito importante lá na década de 90 do Arquivo X era a busca pela verdade. E atualmente é quase como se não importasse a verdade. Cada um tem a sua verdade, você recebe uma mensagem de WhatsApp e já acredita que aquilo é verdade, passa pra frente. Ninguém importa o que é verdade, o que importa é se aquilo vai impactar na vida ou não, se você concorda com aquilo ou não, né? Então, assim, é como se a busca dos agentes da FBI, aquelas histórias, na verdade, já não fazem mais tão sentido no contexto, na cultura hoje em dia, né? Então, acho que é por aí também, né? Acho que os fãs também ficam um pouco magoados com alguns tópicos que, da forma como vieram para esse revival e que não deram continuidade do jeito como estava se criando lá atrás, né? Não continuou de uma forma como as pessoas esperavam, né? Então acho que isso foi afastando algumas pessoas também.
E o Gabriel, antes de passar para o próximo tópico, o que mais interessante tu quer trazer sobre Arquivo X de informação aí para a galera que não conhece?
É uma série assim, que representa bem a ficção científica, né? Então acho que vale a pena para quem gosta de ficção científica conhecer um pouco do Arquivo X, e tem vários causos interessantes, ao mesmo tempo absurdos, que eu só fiquei sabendo por causa do Arquivo X, mas é assim, é uma série que ela não te dá as respostas ali bonitinhas na tela, né? Ela solta algumas coisas e depende de você ir atrás e correr para pesquisar.
Isso eu achava mais fascinante na série.
Pois é, e atualmente é um prato cheio, né? Com a internet é muito mais fácil da gente conseguir pesquisar alguns temas, né? Então, assim, esse é o aspecto que eu acho fantástico. Na década de 90 ou início de 2000, lançou-se até um livro que é A Verdadeira Ciência por Trás do Arquivo X, escrita por uma das consultoras científicas em que a série se baseava. E é um livro, assim, fantástico. Então, quem gosta de ficção científica pode mergulhar lá no Arquivo X para encontrar muita coisa boa.
Eu digo mesmo, assina embaixo. Arquivo X é uma das séries de ficção científica mais maneiras que eu já assisti de todos os tempos. Continua no meu coração.
Antes de você passar a palavra para o Renê, eu quero saber se a gente... Hoje é um programa típico, né? O programa da invasão. Mas vai ler algum comentário aí dos ouvintes?
Não, que fica à vontade.
Wanderson Lira, que é outro amigo que está sempre aqui com a gente. Fala, Wanderson. Falou aqui, é amante de Anos Incríveis, adorava essa série. Ô, bebê, aí, If a Little Help from My Friends, a música do Joey Cooker, que abria essa série maravilhosa, que eu recomendo demais também.
Eu tô acompanhando aqui os comentários por alto, assim, conversando com o pessoal pelo chat aqui. E é isso. A gente pode fazer perguntas se vocês quiserem saber de alguma coisa a respeito do tema que a gente tá falando. E agora o Renê vai falar pra gente sobre recreação na invasão nerd. Explica pra gente sobre esse tema aí, Renê.
Vamos lá, gente. Vamos falar agora da parte mais divertida aqui da Invasão Nerd. Não que as
outras... Eu tô curioso, hein? Quero saber também.
Então, gente, seguinte. A primeira pergunta pra vocês, que eu deixo pra vocês. Vocês lembram de alguma brincadeira de infância ou de algum jogo que não seja jogo digital, tá? Que vocês jogaram, que tenha a ver com séries e filmes?
Renê, quando tu falou isso... Tanto eu quanto Geladeira, a gente só lembrou da Hora do Pesadelo, cara. Filme lá do Fred Krueger, com aquelas menininhas cantando no balanço. Dois, ele vai te pegar.
3, 4, fecha sua porta. 5, 6, pegue o crucifixo. 7, 8.
Só lembramos disso, cara.
Inclusive, cara, uma vez eu tava no hotel trabalhando, né? E o tema de fundo da brincadeira noturna era essas menininhas cantando essa música.
Brincadeira noturna.
Noturna. Mano,
graças a Deus eu não tava nesse lugar. Pela madrugada, eu não ia dormir nunca.
Sangue de Jesus tem poder, gente. Tá amarrado em nome de Jesus. Da infância pra fase adulta, você ficou bem corajoso, hein, Renê?
Não, porque quando eu sou nos bastidores é uma coisa, né? Porque eu sei o que tá acontecendo. Agora, quando eu tenho que usar minha imaginação e não sei o que tá acontecendo, aí eu sou bem bundão mesmo. Não tem jeito.
Ah, eu tenho uma brincadeira que eu vi num filme também.
Diga.
Tabuleiro Ouija. Era maravilhosa.
Poxa, lembrou bem, hein, Babi? Pode crer.
Foi mesmo.
Pô, quem não jogou o tabuleiro Ouija depois de ter visto o filme lá do Ouija, gente do céu? Eu joguei.
É que aqui no Brasil ou fez o tabuleiro, porque, olha... ou fez a brincadeira do copo também, que é bem parecida com a do tabuleiro, né?
A do copo também rolou.
Fiz o caminho inverso. Eu fiz a brincadeira do copo e nunca vi o filme porque eu fiquei com medo.
Mas assim, gente... Para falar de brincadeiras e jogos, é sempre legal a gente contextualizar o que é uma brincadeira e o que é um jogo, né? Você sabe a diferença o que é um jogo e o que é uma brincadeira?
Não,
conta para nós.
Bom, por exemplo, um jogo é tudo que tem regras claras e estabelecidas. E sempre tem um vencedor. Isso é um jogo. O jogo sempre vai ter um vencedor ou vários vencedores e tem regras específicas que elas não podem ser deturpadas, né? Não pode sair. Já uma brincadeira é muito maleável. Ah, e o jogo também, ele é sempre comandado por alguém. Independente do jogo que você vá jogar, de como ele seja, sempre uma pessoa está à frente comandando. Agora, uma brincadeira é algo espontâneo. Por exemplo, um pega-pega é espontâneo, tem regras estabelecidas, mas elas são maleáveis. Dependendo da rua que você mora, tem uma regra diferente no pega-pega. Ou até mesmo no pique-esconde. E não tem uma pessoa que está comandando aquilo. Todas as crianças comandam e todas têm voz para aquilo acontecer. Essas são as regras básicas. E dentro do jogo tem os grandes jogos, que são aqueles jogos que, por exemplo, como eu citei agora há pouco, o jogo que acontece no hotel à noite. Então, aí sempre fazia no hotel alguma brincadeira noturna que remetesse a algum filme ou remetesse a alguma série, e sempre uma série de terror. É, alguns dias atrás eu estava em São Paulo e eu fui trabalhar no hotel Fazenda. Então, você imagina que tem muito mato, né? Tem bichos, enfim. E nós fizemos a brincadeira noturna que chamava A Freira.
Misericórdia, pai, já tô rezando aqui.
Ai, amo. Meu filme. Amo demais.
Então, filme de terror eu não assisto, eu não gosto. Eu fico só sabendo a história depois, e depois eu vou montando o jogo em cima do que me contaram do filme. Porque o filme eu não tenho coragem de assistir. Mas na hora de montar o jogo, a gente sempre pega uma ambientação, pega umas caixas de som, espalha pelo hotel, uma trilha macabra, sempre tem uma ou duas pessoas vestidas de freira ou com algum personagem do jogo. Então, os jogos basicamente funcionam dessa maneira. Jogos noturnos de terror. Aí também tem... A gente vai muito no hype de filmes que estão no momento. Por exemplo, a gente criou um pega-pega Harry Potter. Na época que saiu o último filme do Harry Potter, a gente fez um pega-pega Harry Potter. E nada mais é quando eu pegava uma pessoa, ou eu tinha que falar alguma frase do Harry Potter para a pessoa ficar paralisada, e tinha que transformar ela em alguma coisa. Por exemplo, eu pegava a pessoa e falava, sei lá, fala uma frase aí do Harry Potter, de uma magia.
Expelliarmus.
Vou virar pra pessoa, falava Expelliarmus, e falava assim, agora você vai ter que imitar, sei lá, um cavalo. A pessoa tinha que ficar lá imitando um cavalo até vir alguém e montar nessa pessoa, entre aspas, tá, gente? E montar nessa pessoa pra ela poder sair e continuar o pega-pega lá, continuar correndo. Então, tem isso que a gente vai usando algumas coisas que estão no hype, né? Alguns filmes ou séries.
Ô, Renê.
Oi.
O Carlos César, ele falou que ele trabalha com hotelaria e ele disse que o pessoal faz isso no resort que ele trabalha, o pessoal do esporte e lazer. Deve ser mais ou menos a tua área, né?
Isso. É isso mesmo, cara. Hotel, dependendo do tamanho, de como é, todos eles fazem, né? Assim, dependendo do tamanho do hotel. Se tiver uma equipe de lazer, todas as equipes de lazer fazem, porque é uma grande sacada para conquistar as crianças e principalmente os adolescentes das brincadeiras noturnas, né? Porque adolescente sempre é corajoso, né? Aí sempre quer fazer a brincadeira noturna, então é uma boa sacada para atrair esse pessoal para participar e formar um grupo e tal. Os hotéis investem bastante nisso e é uma coisa saudável, né? Uma brincadeira ali, bem divertida.
Aí quando você falou...
Que legal, né, sobre... ideia, cara. Eu não conhecia. Muito
quando
legal
falou mesmo. Sobre brincadeiras, sobre jogos relacionados a filmes, eu não lembrei de nenhum jogo que eu tenha jogado, que tenha brincado assim relacionado ao filme, mas eu lembrei de filmes que têm jogos ou que são baseados em jogos. E aí eu lembrei, por exemplo, de Jumanji, que eu acho que é o primeiro filme que eu tenho em mente que assim, tem todo um jogo em volta daquilo. Que é, depois teve até um novo Jumanji agora que eu gostei pra caramba com o The Rock. É, lembrei do Cry Wolf, que é o jogo da mentira, que também é um jogo que acontece numa faculdade, de falam sobre um assassino e começa a acontecer os assassinatos. E agora, recentemente, teve um jogo que eu passei assim, surfando na Netflix, que era Monopoly, se eu não me engano. É um filme baseado nesse jogo, achei uma loucura.
Eu não conheço a Monopoly, eu vou dar uma pesquisada depois.
Tipo o Banco Imobiliário, né? Monopoly. Uhum.
É, mas como que seria um filme com isso?
Eu não faço ideia, porque eu não tive coragem de assistir.
Jota, você falou, lembrei daquele filme que a gente adorou, O Mundo Animal, que eles jogam pedra, papel e tesoura. No...
Verdade, olha só, depois do Renan, dá uma olhada, cara, é muito maneiro esse filme, é um filme oriental, e o filme todo, assim, o filme inteiro acontece, é uma competição de pedra, papel e tesoura, mas o filme é muito maneiro.
E muito inteligente também o filme, muito legal mesmo. É. E eu lembrei de outro, hein, Jota, antigão. É aquele, não vou lembrar o nome, mas é aquele filme que eles pegam o computador que jogava xadrez. Aquele computador que joga xadrez e colocam ele como o operador do sistema de armas nucleares. E aí no final do filme... E aí, enfim, não vou nem contar, porque esse filme é muito antigo, mas eu acho que todo mundo deve ver que é muito bom também.
Uma coisa também que a gente faz bastante, a gente pegou também no hype aí do Jogos Vorazes. Quando saiu, né, o primeiro, o segundo, entre os dois ali, muita gente tava gostando, tava naquele hype dos Jogos Vorazes. A gente criou também um jogo, mas não noturno, um jogo durante o dia, Jogos Vorazes. Então foi um jogo que durava 3, 4 horas de jogo, e a criançada, os adolescentes... correndo pelo hotel, jogando jogos vorazes. No final tinha um duelo para ver quem ia ser o campeão, quem ia subir para a hierarquia, enfim. Todo o clima dos jogos vorazes dentro de um jogo, dentro de um hotel. E a molecada,
ô, René, pirava, né? Você falou que esses jogos aí que vocês criam e tal, baseado nos filmes, não acontece assim de as crianças se empolgarem demais e se baterem, se machucarem durante esses jogos? Principalmente jogos vorazes, né? Um querer matar o outro ali, não acontece então, alguma coisa assim?
Porque isso vai muito assim na parte criativa, como que você substitui os elementos do jogo, do filme para o jogo, né? Por exemplo, lá tipo, nos Jogos Vorazes, o filme, as pessoas podiam se matar, né? Pra poder ganhar, vencer, tinham que se matar. Lá a gente pegava garrafinhas d'água, colocava água dentro e colocava papel crepom colorido, vermelho. Então, quando você encontrasse com o outro, pelas costas, você tinha que jogar aquela água vermelha na pessoa. Ou seja, você matou aquela pessoa se ela for atingida por essa água vermelha.
Então, tipo um paintball.
Isso, tipo paintball, exato. Tem algumas estratégias para não ter o mínimo de contato possível o jogo. Aí tinha coisas que você conseguia botar vida, remédios, tinha como você pegar imunidade também para ninguém te atingir. Tem várias coisas que a gente vai colocando como elementos.
Eu tô quase pedindo o endereço desse hotel, porque eu tô com vontade até de ir para lá, levar minha esposa para brincar com vocês, cara.
Pô, não, cara, mas assim, tem hotéis que assim, são atividades bem elaboradas que requerem assim, bastante tempo para planejar e executar a atividade, né? Então, são atividades que acontecem de 3, como eu disse, 3, 4 horas. Uma vez eu fiz atividade no hotel que nós começamos às 10 da manhã e acabamos 5 horas da tarde. Porque todo mundo tava
muito divertido
ali na cadeira. E, meu, assim, é o tipo de hotel que eu vou, é um hotel com aquela galera que tem um pouco uma classe média alta e vive em apartamento. Aí quando vai para um hotel assim, fazenda, a galera se solta para correr, né? Corre o ano todo, é sempre
estudo,
às vezes faz alguma coisa extracurricular, mas não muito. E quando chega lá, se sentem crianças novamente, né? Então a ideia é sempre essa, levar coisas interessantes, filmes e séries, né? Principalmente, que as pessoas vão se entregar à brincadeira. O objetivo principal é esse, que eles se entreguem ao ato de brincar, né? Que seja espontâneo, que eles queiram participar daquilo e não sejam forçados a estar participando.
Gente, fiquei imaginando aqui agora como seria uma brincadeira de jogos mortais. Ia ser ótimo, ia ser bacana.
Quem ia ficar preso e ter que serrar o pé, né?
Ai, que horror! O Carlos César estava falando, aqui no hotel a onda agora é airsoft. É, eu joguei airsoft, na verdade o boy, ele é praticante de airsoft. Gente, eu me sinto no meio de um Call of Duty toda vez que eu vou para um jogo de airsoft. É real. Sério, eles se vestem assim, né? As armas são muito parecidas. São
Mas
bem,
explica pra
bem...
gente aí como é que é esse jogo.
O airsoft?
Isso.
Isso.
Não, Call of Duty.
Então, o Airsoft basicamente é um jogo de guerra, só que assim, pensa que ele é um Call of Duty com você. É como se fosse um paintball, só que não é um paintball. As bolinhas, elas são de PVC e as armas, elas são réplicas quase que reais das armas de verdade.
Caramba, hein?
E é quase um campo de guerra real. Na verdade, é um campo de guerra. E aí, os monitores, que são as pessoas que fazem a missão, elas dão uma missão para você fazer, divide o time em dois. E, por exemplo, é polícia contra terroristas. Aí os terroristas têm que montar uma bomba em...
É o polícia ladrão chique, gente.
É muito legal. Em três bases. E os policiais, os antiterroristas têm que impedir que os terroristas implantem as bombas e têm que matar todos os terroristas, entendeu? Então é muito bacana, porque você está realmente incluso naquilo. E os cenários, às vezes, por exemplo, aonde o boy costuma jogar, é na verdade um terreno onde eles montaram realmente um cenário de guerra. Eles colocaram viga, carro, eles colocaram várias coisas, então você se sente ali num cenário de guerra. É muito bacana.
É um upgrade do paintball, né?
Sim, muito.
Isso, é um upgrade do paintball. Basicamente é isso mesmo. É bem divertido também, eu joguei algumas vezes. É bem legal.
Pô, maneiro. Agora, ô, Renê, tem mais alguma coisa interessante aí sobre esse tema pra você trazer pra gente?
Pô, cara, uma coisa interessante, eu vou falar um pouco de algumas vivências que eu tive com brincadeiras voltadas para séries e filmes, enfim, até jogos. Uma vez, um casal idoso, deviam ter os seus 70 para 80 anos, mais ou menos, viram a gente brincando, né, de um jogo lá à tarde. Falei assim, ô tio, que, que me chama de Limão, né, o teu apelido de Limão no hotel. Ô Limão, o que vocês estão fazendo aí? Deixa eu entender o que vocês estão fazendo. Ah, ele tá fazendo assim, expliquei como que era o jogo. Ah, a gente pode participar amanhã das brincadeiras? Eu pensei, falei, poder pode, mas a gente vai correr bastante, hein? Não tem. Só porque vocês têm mais idade, a gente não vai perdoar também, não. Vai, é a mesma coisa. Eu falei, não, a gente participa junto e a gente tenta acompanhar vocês. No dia seguinte, a gente fez uma batalha. Era como se fosse um jogo de futebol, só que com tinta e sabonete. Meu, era uma confusão o jogo, era muito divertido. E eles, pra vocês terem ideia, o senhorzinho, que era o seu Geraldo, ele foi o campeão do jogo, foi o último a sobreviver na partida. E a gente, assim, foi muito gostoso que depois ele deu o testemunho dele, falou, ai, gente, muito divertido, gostei muito de vocês, mandou e-mail pra empresa, falou pros adolescentes pra eles não perderem essa fase da vida, que é muito importante, vocês têm que se permitir experimentar essas coisas, né? Todos os adolescentes querem ser adulto, né? Mas quando a gente quer ser adulto, putz, meu, é tão bom quando a gente era criança ou adolescente, aproveitar as coisas sem muita cobrança, né? Então, para eles se permitirem brincar, né? Então, acho que até uma mensagem que eu deixo aqui pra galera que tá nos ouvindo, que vai nos ouvir, é: permitam-se brincar quando tiver oportunidade de brincar, né? Se deem esse prazer, esse luxo de brincar, porque brincar é realmente, para um adulto, é um luxo. Para mim, eu vivo disso, vivo de brincadeira, dou aula de recreação, dou aula de pós-graduação para professores que querem brincar, aprender a brincar. Então, mas para algumas pessoas é uma realidade tão distante. Eu até pergunto para vocês, quando foi a última vez que vocês realmente brincaram, que não seja alguma coisa eletrônica?
Pô, ia te perguntar agora se o RPG valia, contava, cara, mas a gente só joga online hoje em dia.
Então... E assim, o físico, o tato ali, né? Você tá olhando pro outro, é tão importante isso conecta muito as pessoas, né? Não que a internet não conecte assim, as pessoas profundamente, conectam, né? O podcast tá aqui com isso, né? Todos somos conectados, de certa forma, grau e intensidade, pela internet, né? Mas também mais o presencial, o pessoal é muito importante, né? Principalmente para essa fase da adolescência que você tá se descobrindo quem é você, né? Quem é você no mundo. Então, acho que isso é extremamente importante.
Muito bom, cara. Muito legal essa mensagem. Vou até parafrasear uma mensagem que é riquíssima, importantíssima. Acho que deve ser mantida gerações após gerações para a gente renovar o espírito que é. Se você é jovem ainda, jovem ainda.
Jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, sustente a juventude.
Bem, muito bom, muito bom. Enquanto a gente. Mas a verdade é essa, né? Enquanto a gente mantiver os valores de uma criança no nosso coração, a gente não vai envelhecer nunca. Só vai envelhecer o corpo mesmo, porque a mente e o coração continuam jovens. Muito bom, cara, muito bom. Antes de encerrar, eu quero agradecer primeiro os seguidores que a gente tem aqui, o pessoal que acompanhou a conversa e gostou tanto desse papo com os nossos convidados aqui, que eles seguiram a gente, que foi o Elton, o Matheus, o Atanabe. E, cara, a gente chegou no Japão, a parte mais distante do mundo, porque a gente tem um seguidor aqui que eu não consigo pronunciar, porque é em japonês aqui, mas quero agradecer também por estar seguindo a gente. Não sei se está entendendo o que a gente está falando, mas muito obrigado por estarem seguindo aqui a gente. Quero agradecer também muito especialmente, os nossos convidados hoje, que foram os apresentadores do Bardos Nerd. Inclusive agora, deixar espaço para vocês divulgarem onde a galera pode encontrar vocês, né? Então vamos começar aí por ela que falou primeiro, a Jéssica. Jéssica, fala aí pra gente onde o pessoal pode encontrar você e muito obrigado por você ter participado com a gente hoje.
De nada, foi um prazer participar e obrigado por me escolherem.
O prazer foi todo nosso, Jéssica. Nós gostamos muito da tua presença e o bar tá sempre aberto aqui pra você. Você é uma pessoa muito querida aqui, né, do Bar dos Nerds. Também tivemos a presença dele, né, do nosso agente querido, agente secreto, Gabriel Mulder. Cara, muito obrigado também pela sua participação. Deixa aí pra galera que quiser ouvir mais sobre vocês, onde é que eles se encontram.
Valeu, pessoal. Valeu pelo convite. Sabe que para falar sobre Arquivo X não precisa muito, né? É só me colocar aí que eu saio falando. Eu falei aqui durante o programa, né, que eu faço um podcast, se chama Resistência Hexa. Então pode procurar aqui no Catchbox ou no qualquer outro agregador que você usa para ouvir podcast. E pode seguir lá no Facebook também a página da Resistência Hexa. Só procura lá. Valeu.
É isso aí, eu super indico, porque Arquivo X é um assunto que a gente tem que falar aí até que volte. Tomara que
olha,
volte.
Olha, eu sinceramente tava pensando aqui, ô Jota, que esses temas que foram tragos hoje, a gente pode até futuramente fazer outros programas especiais só para esse assunto. Programa só de Crepúsculo, um só de Arquivo X, um só sobre recreação e jogos envolvendo filmes e tudo mais. Que essa parte, então, do Renê trouxe uma luz para mim. Eu estava preocupado com o programa, que eu falei, gente, meu Deus, eu não pensei em nada. E agora, depois que o Renê falou, já veio um monte de coisa na mente. Queria perguntar para ele sobre esses jogos imersivos aí também, de investigação, se vocês estão fazendo isso lá no hotel também. Mas a gente pode deixar isso mais para frente, para uma parte 2.
É, boa. A gente faz um específico de cada assunto e chama vocês aqui. Para cada um dos assuntos, a gente chama um de vocês para a gente falar mais sobre esses assuntos. Vamos planejar isso aí pro futuro próximo. E também é justamente a ele, né? Agradecer o nome da recreação, que é o Renê. Cara, muito obrigado. E fala aí para a galera onde a galera pode te encontrar.
É, primeiro, gente, muito obrigado pelo convite. Foi um convite que eu fiquei realmente surpreso por ter feito e feliz por fazer parte do primeiro programa, né? Aqui na Invasão. E vocês podem encontrar no RecreCast. Me sigam aí, RecreCast. Eu tenho um site também, que é educaçãolúdica.com.br. Qualquer rede social, põe Renê do Vale, vocês vão me encontrar. E quer saber de recreação, de hotel, enfim, tudo o universo da recreação, pode ir falar comigo. A gente, na medida possível, vai tirar as dúvidas. Espero voltar aqui para falar sobre jogos imersivos também, que a gente está desenvolvendo alguns lá aqui em Salvador, sobre recreação imersiva, jogos bem bacanas para algumas empresas, e seria um ótimo tema aqui para o Bar dos Nerds, tá bom, gente? Muito obrigado.
Opa, com certeza. Eu vou fazer igual o Faustão e falar que você pode voltar quando quiser e a pessoa nunca volta, né? Só que aqui é diferente. Fala que você vai voltar quando quiser e você vai voltar mesmo.
Assim espero.
A Jéssica, ela esqueceu de falar a página dela, mas eu não vou falar não, porque eu quero que ela fale com essa vozinha, esse sotaque maravilhoso dela. Fala aí, Jéssica, qual o seu Instagram aí pra galera?
Sim, e obrigado pelo elogio. Eu não tenho página, só o meu Insta só normal, que é só Jéssica, _, _. Siga de volta.
Isso, galera, aí a partir de hoje vão lotar o seu Instagram, nossos ouvintes. Então, muito obrigado a todos, obrigado a vocês também que ouviram a gente, obrigado aos queridíssimos Bardos Nerds, a Babi e o Misa, que estão com a gente sempre aqui. A gente se vê então na próxima, e não se esqueçam, estamos aqui toda segunda, quarta e sexta, a partir das 22 horas, temos o nosso site, bardosnerds.com, onde você pode ouvir toda a nossa grade de programações, todos os mais de 50 programas que a gente tem listados lá. Então, para aí, ouve a gente, porque vale muito a pena. O nosso programa é muito legal, modéstia à parte. Muito obrigado novamente a todos. Vamos ficar por aqui. O bar está fechando, porque nós fomos!
E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na moita, na surdina. Hush, hush.
Vai, Babi. Vai, Babi, continua.
Valeu, gente. Vou voltar pro meu churrasco.
Ô, Jéssica, nem tu tá sabendo seu nome no Instagram, então eu posso errar seu nome ao vivo também.
Não tem problema.
Renê falou que ia pro churrasco, eu até falei, ia pensar, pedir pra falar, traz uma picanha, mas eu lembrei que eu tô diminuindo a carne vermelha. Não traz picanha, não, nem gosto disso.
Mas tem frango também.
Se chamar,
a geladeira mandou a real. Que o Renê correu pra não pagar a conta.
É.
Se chamar, Babi pro churrasco.
Se chamar, Babi pro
churrasco, o feijão tá garantido, hein?
Pô, opa, certeza.
Me chamar que eu vou, mentira, vou não.
Ô, Jéssica, você é de qual estado?
Sou do estado de Alagoas.
Muito gostoso mesmo esse sotaque, cara. Eu vou um dia aí visitar a sua cidade só pra ficar ouvindo a voz de você.
Ah...